Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, séries rapadurianas de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. E eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as ideias fora da caixa, ideias malucas. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Saindo da caixa também, ahá!
Vai ficar estranho, vai ficar esquisito então. Aí.
Direto de Los Angeles, Fábio Barreto.
De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Alguns têm um pouquinho a mais.
Olha só, mais uma vez aqui, Rafael Dracon, seja bem-vindo.
Fala galera, estamos aqui mais uma vez porque algum desgraçado teve a ideia maluca de criar o Rapadura Cast.
Nós vamos falar aqui sobre os filmes que possuem ideias fodas assim, ideias absurdas, ideias fora da caixa e não falaremos de tudo, né? Porque não cabe tudo aqui, esse é só um programa, gente. Nós vamos bater um papo, conversar sobre essas ideias, vai ficar muita coisa de fora, por isso faça o seu papel e deixe nos comentários aí. Ah, vocês esqueceram tal. Não, a gente não esqueceu, a gente deu o livre-arbítrio pra vocês poderem opinar sobre esses filmes.
Sinta aí à vontade, a gente não colocou aqui. Fala aí, comenta, entra na brincadeira também.
Coloque o seu chapéu e faça a sua parte. Vocês vão entender depois de ouvir o cast.
Isso, vamos lá, vamos com tudo.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Essas ideias que a gente vê nos cinemas, que não, a origem dessas ideias não são no cinema, mas pelo menos algumas, né? Algumas são, né? Algumas são no cinema, mas a maioria são adaptadas de algum lugar. Né? Por que é essa grande surpresa que a gente fica maluco e muda um pouco nos nossos conceitos? O que é que acontece? Quem são os responsáveis por isso?
Uma das grandes razões aí, Jurandir, é que basicamente é mais fácil ser alucinado em livro. O Dracon tá aí pra me corrigir, eu vou lá besteira.
Pode viajar, é isso?
Cara, você pode fazer o que você quiser no livro. Você pode fazer tudo. A falta de ligação visual com seja lá o que você tá inventando, se você descrever bem, qualquer coisa pode acontecer num livro. Cinema é mais difícil, né? Por isso que tem algumas obras que demoram pra acabar fazendo a transição literatura-cinema. Porque a tecnologia não deixa e tal. Então tem muito mais ideia maluca no livro do que nos filmes. E eu acho que acaba sendo normal você pegar um cara que nem o Dick, ou não, o Philip K. Dick, o Arthur Clarke, até o Asimov, que vira e mexe tem alguma coisa sendo adaptada. Esses caras, eles podiam viajar literalmente muito mais na literatura. Agora que eu acho que a literatura deu uma empatada, né, Dracon? O que dá pra escrever e o que dá pra fazer? Porque dá pra fazer quase tudo no cinema, né?
O Fábio tá falando a verdade, a coisa do escritor, né, que é... A função do escritor realmente é ficar pensando e se tal coisa acontecesse. E aí nesse e se vai virando uma bola de neve maluca que cresce, ele cria personagens que tomam vida própria e começam a ter decisões diferentes que só pioram aquele e se que ele começou.
Pra variar.
E para o negócio, né? Até esse que o Fábio tá falando me lembrou, recentemente teve uma entrevista do André Bianco, né? Que ele, como tava falando do seriado que ele mesmo tava montando lá, e que aí ele admitiu que ele, eu gostaria de ter sido cineasta. E aí, só que você sabe como é que é fazer cinema no Brasil, né? Então eu comecei a escrever livro que é o cinema dos pobres. Porque lá qualquer coisa pode acontecer.
Normalmente essas ideias malucas, elas vêm da ficção científica, né? A maioria, né?
Não necessariamente, Jurandir. Você lembra de adaptação?
Sim, mas o Charlie Kaufman já é um sci-fi absurdo, né?
O Charlie Kaufman, teve a tarefa de escrever uma adaptação para o cinema de O Ladrão de Orquídeas, e como ele não estava saindo do canto, ele escreveu um filme sobre ele não conseguindo sair do canto escrevendo a adaptação do filme.
Ah, genial, né? Puta que pariu. O Charlie Kaufman merece uma análise mais profunda, porque o cara é um monstro, o cara é um monstro.
Olha, eu juro que eu acho que metade do que o Charlie Kaufman ganha vai para o analista dele.
Ou ele está muito bem resolvido e a gente fica achando que ele é doente.
Ele já tem uma cara de doido, né? Com esse cabelo assanhado.
É, o fato de Charlie Kaufman ter escrito pra ele um irmão gêmeo imaginário em adaptação já mostra que o cara não é muito bem das ideias, não.
Ou é, né, cara?
Ou é, porque ele tá antenado, Cicas, com essa necessidade do mercado, porque para pra pensar. Se, tem umas coisas que a gente vai discutir hoje nesse cast, se tem tanto filme que vem das ideias altamente conceituais da literatura, alguém tem que conseguir fazer isso direto pro cinema.
Sim, Charlie Kaufman é um deles, né?
Ele é o principal. Eu acho, aliás, diria que ele é um dos principais. Porque ele faz coisa original, essa é a parada dele. Eu curto bastante o que ele faz, porque as ideias dele, claro, elas têm um pezinho aqui e ali, mas elas são essencialmente originais. E, sim, pô, isso tá muito em falta, né? Ele não precisa ir lá chupinhar um conto do Dick pra pegar e escrever uma maluquice dele. Ele vai e faz. Então, acho que esse cara, ele é meio que um reflexo de toda essa força que tem na literatura, toda essa força que existe do cinema precisar das ideias malucas, ele canaliza isso.
O Quero Ser John Malkovich é muito foda, porque um cara que é desempregado, ele vai trabalhar num local que... O local onde ele vai trabalhar, o andar é o 7º e meio, o andar.
7º e meio?
Isso.
Assim que ele entra, é como se fosse um portal pra cabeça do John Malkovich. Olha a cabeça. John Malkovich, cara, o ator.
É, sabe o que eu queria ver? Eu queria ter participado do convite do cara pro John Malkovich participar do filme.
Rafael, eu tenho certeza que o cara que entendeu isso mais rápido e abraçou a ideia mais rápido foi o Charlie Sheen, porque ele é totalmente louco. Na época ele já era louco com essas teorias malucas. Ele é todo teoria de conspiração, acredita em ET, tudo. E ele deve ter pirado com isso. Mesmo terminando o filme com um cabeção gigante, o Charlie Sheen deve ter sido o primeiro.
Com certeza.
Eu te entendo, eu quero, eu tô dentro.
Isso aí que o Barreto tá falando assustou até a própria autora, a Susan Norlin, que foi responsável pelo livro que é adaptado no adaptação da ideia maluca lá. Quando o agente dela apresentou quem seria o roteirista que ia adaptar aquele livro, né? O Ladrão de Orquídeas lá dela. Aí falaram que ia ser o Charlie Kaufman. Ela foi assistir Quem Quer Ser John Malkovich. E aí ela só se perguntou que porra de cara maluco é esse? E aí quando ela assistiu, chegou o roteiro pra ela, ela ficou mais maluca ainda. E ao mesmo tempo ela comentou que ela achou o roteiro era estranho e ao mesmo tempo era uma coisa maravilhosa, porque ela estava absolutamente convencida que o Kaufman era um stalker que tinha ido pra Nova York e ficado seguindo ela
cara de maluca, pelo menos, né?
Pra estudar. Que no final ela falou que aquele personagem era completamente diferente dela, mas como escritora ele tinha detalhes que assustavam de tão, tão perfeitos, de tão exato. E ela não sabia como é que ele fazia aquilo. Era a coisa mais perfeita que podia ter acontecido para aquele livro, porque o livro passou a ser um personagem e não o tema central daquele filme. E aí bate exatamente com o que o Barreto tá falando, a questão de que ele vai em outros elementos, né? Ele vai no sonho, vai na motivação, no sentimento, pra criar as doideiras que ele cria.
Aí que tá, a adaptação. Primeiro, a Susan Orlin deve ter ficado extremamente honrada que foi chamada a Meryl Streep pra ver ela no cinema, né?
Foda, hein? Caralho.
É verdade.
Voltando pro Brilho Eterno de Homens Sem Lembranças, ele é o que mais pode ser considerado uma ficção científica por parte do Kaufman. Por quê? Porque ele explica, dá uma origem pra doideira que acontece no filme. Dá uma origem pra aquele universo onírico que é criado dentro da cabeça do personagem de Jim Carrey.
Verdade, verdade. E o fato até dele desistir dessas mudanças, né, dessas alterações do processo de exclusão da memória dele, e ele começa a dentro da própria cabeça dele fugir da destruição, né? Ele não quer que isso seja destruído e tudo.
É o fato que dá a ideia de que tudo isso que aconteceu foi cíclico. Aquilo já tinha acontecido antes, e nesse ponto ele resolveu. A ação da personagem Christian Dunst no final do filme resolveu quebrar o ciclo. É isso que eu achei bacana ali. E se você voltar pro Sandok, Nova York, você não tem uma explicação certa para as insanidades que acontecem ali. Você tem um homem que se perde dentro da própria obsessão.
Sim.
Mas isso mostrado de um modo extremamente onírico.
Se a gente partir já pra ficção científica de vez, de vera, o que é que a gente pode dizer que são ideias realmente... O termo correto é maluco?
Não, não, vamos dizer thinking outside the box, pensando fora do comum, fora da caixa.
Ideias malucas, é isso? Ideias doidas.
Faz inusitadas, inusitadas,
doido.
Não, vai,
doido,
pronto.
Doido, não?
Doido. Perdeu, isqueira. Perdeu, isqueira.
Fora da caixa? Fora da caixa é um nome bonito. Pode de doido, então.
Doido, ah, vocês escolhem. Vamos falar dos filmes, vai.
Vai, vai. Exemplos. Exemplos na ficção científica.
Ponte da Vida.
Ponte da Vida.
Animal. Melhor filme do Aronofsky pra mim.
Com certeza. Melhor filme...
E sabe que esse filme marcou tanto aqui a família, que toda vez que eu peço pra Luísa me ajudar com alguma coisa, ela vira e fala, você é a Rachel Weisz, eu sou o Hugh Jackman. Você esqueceu disso? Porque na hora de criar, fica na minha mão.
Então, a Ponte da Vida é muito forte, né? Quando terminou o filme, eu fiquei 10 minutos sentado olhando pra tela, sem falar, sem conseguir falar mesmo. Entendeu? Porque ele pega, além das camadas da ideia da viagem, da viagem em épocas diferentes, né? Que vão se entrelaçando ali, pro pessoal que estuda teosofia, que estuda conceitos espiritualistas, o cara, ele faz uma jornada dos chakras ali, de você começar no chakra básico até atingir o Sahasrara, que é o chakra da iluminação, que é onde Buda e todos esses caras mais espiritualizados atingiram. Ele vai lá de baixo até lá em cima. Pô, isso é muito complexo, um cara conseguir botar isso no cinema da maneira como ele fez, o cara não pode ser normal realmente, não pode.
Eu pergunto, mas isso pode ser considerado uma ficção científica? Mas não passa em três épocas diferentes?
Bom, tem viagem no tempo ali, né? Tem uma descoberta de algo.
Tem viagem no tempo ou ele se posiciona em três épocas diferentes?
Eu penso que aquela invenção da droga que ele tava, criando... Não, não é bolha. A droga que ele descobre lá do macaquinho. Ele foi tarde para a esposa dele, mas na minha leitura, eu já vi gente com leituras completamente diferentes, aquela droga meio que deu a imortalidade para a raça humana. E ele ficou naquele tempo todo até chegar em tudo que ele precisava para fazer a jornada até a Xibalba e reencontrar com ela. Então você pode encarar como imortalidade, como viagem no tempo, como...
Não. Melhor ainda, como a bolha dele viaja na velocidade da luz, aquilo na mais básica possível e imaginável, a gente pode dizer que ele realmente quebrou a barreira do tempo, e quando a Xibalba explode, e ele vê a estrela explodindo no presente, quando ele tá enterrando a esposa...
É o Big Bang.
É aquela explosão da Xibalba que ele tá vendo ali. É. Ou seja, você tem viagem no tempo, você tem conceito de imortalidade, você tem a questão da história que a esposa dele tá criando. Ou seja, é um filme tão intrincado na sua montagem, mas mostra todos esses conceitos de uma maneira tão orgânica pra gente, que a gente tem que levantar, bater palmas pro Aronofsky por ter mostrado todos esses conceitos de um modo tão bacana.
Sabe o que eu acho um filmaço, Fonte da Vida, mas eu não acredito que ele se enquadre nisso que a gente tá falando, não, de ideias malucas do caralho, sabe?
Como não, Júlio?
Totalmente fora assim. Do comum. Não, cara, só uma época da época da colonização, um tempo real e um futuro. Não sei, cara, não sei.
Não, mas aquele tempo real é a coisa mais louca, porque o cara tá desenvolvendo uma... Pensa pelo ponto de vista do personagem principal, do personagem do Hugh Jackman. Ele tá vivendo aquela tensão familiar absurda. Ele quer salvar a esposa, e o cara tá arriscando tudo pra salvar a esposa.
Até aí, nada fora do normal.
Sim, calma, claro que não. Ele tá naquela tensão pesada, aí ele começa a dar uma viajada absurda na história dela, que eu acho que a Anta não percebe que era ele na história, embora ele viva a história, mas ela não percebeu que ela tava escrevendo pra ele. Aí entra essa camada nova, e aí o cara vai e consegue descobrir a coisa mais fodida do universo, e é tarde demais. E nesse meio tempo ele tá no futuro resolvendo a parada dela. Não que pra ele seja uma coisa fora do normal, mas pra gente ver três facetas do mesmo sujeito acontecendo simultaneamente e detalhe, que é uma coisa que tem a ver com Kaufman aí, é muito bem escrito. Então esses dois caras que a gente citou até agora, as histórias são muito bem escritas. Então cria um mundo fantástico ali, que é uma fantasia que a gente quer que seja real. A gente quer que seja real porque... O cara tá lá, a gente quer ter aquela empolgação dele, aquela determinação dele. E a história é fantástica, é fora da caixa, por causa disso, porque ela faz mesmo jogando na nossa cara o tempo inteiro. Isso aqui é de mentira, porque o cara tá viajando numa bolha e comendo a casquinha da árvore.
Verdade.
Isso é de mentira. E você quer, vai. A gente torce, porque a história tá bem escrita. Então, eu acho que essa ideia é inusitada, ela é maluca nesse aspecto. De juntar três conceitos poderosíssimos e enganar a gente, dar aquela impressão de que aquilo ali é uma coisa que a gente quer que aconteça, sabe?
Agora entrando mais nisso, no que o Jura tava levantando, que aí, dessas ideias mais clássicas, assim, né, de estar unido à trama diretamente, sim, eu acho que a gente podia basicamente dividir em três características essas ideias malucas, porque existem ideias meio apocalípticas, ou de destruição do que a gente conhece, onde tem o fim do mundo, não necessariamente apenas o fim do mundo em si, mas o fim do mundo que nós conhecemos. Verdade. E que ele vai ser destruído, ou a gente acompanha essa destruição, que nem Independence Day, por exemplo, o Transformers, aí o Siqueira acabou de ver o Battleship, né?
Isso.
Em que surge Distrito 9 e tal. Existem ideias onde isso já aconteceu e a gente, na verdade, acompanha a readaptação do ser humano aos princípios dele nessas situações.
Ou não, né?
Que nem a gente tem um Mad Max aí, um Crepúsculo de Aço.
Sim, ou é pós-apocalíptico, né?
Pós-apocalíptico.
Aconteceu, né? Vamos se virar. Waterworld.
Então,
calma,
Waterworld, Deus. Né? E Waterworld, aliás, ele é um filme tão profundo que ele afunda até carreira, né, de diretor.
Afundou tudo.
É um filme submarino, né?
Submerso. E em terceiro, acho que a gente poderia pensar que, às vezes, essa adaptação, quando ela não é forçada, ela não é uma coisa meio apocalíptica, ela pode ser uma adaptação futurista, que, na verdade, é fruto de uma própria evolução, escolha da humanidade, pelo menos em tecnologia, né? Como, por exemplo, o próprio Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, ou um Minority Reporter. Que
Minority total, né?
Você já pensou que coisa doida se a gente chegasse no nível de um Minority Reporter, assim? Aí na hora que o Jurandir estivesse criando o Rapadura Cast, aí entra um bando de bop high-tech, assim, de rapel lá em Fortaleza, no chão. Entrou, capturamos o Rei Leão.
No chão. Jurandir, a gravação de hoje vai fazer com que um cara no Rio Grande do Sul bate 3 criancinhas amanhã, então você tá preso.
Beijo, Maurício!
Ah, desculpa, o cara em Santa Catarina não era.
Por isso. Maurício ia ser igual o Emicida, ele nunca ia conseguir gravar, ela já ia sair preso.
O Minority Reporter é foda, né? A ideia dele de você conseguir prever assassinatos, né?
É, no filme a gente tem o uso da tecnologia de um modo tão tangível pra gente, porque o Spielberg contratou futurólogos pra dizer, olha, quais são as tecnologias que a gente pode colocar aqui que não soariam forçadas, que pareceriam evoluções do que a gente tem hoje. E o que a gente tem ali no filme? Os computadores que o Tom Cruise usa usam basicamente a tecnologia que a gente vê como uma evolução do touchscreen e até um pouco do Kinect.
Kinect total.
Sim, total.
Aquela interface de vidro lá já tem.
Quando saiu o Kinect, muita gente falava assim, porra, tô me sentindo Minority Reporter, não tem nada na frente aqui, mas tô mexendo. Se você for pensar, ele junta as três tecnologias, ele junta o touchscreen, ele junta essa do sensor de movimento do Kinect e junta o que vai ser o Wii U, cara, que você lançar em cima do... meio que o Tony Stark já usa no Homem de Ferro, né? O fato de você conseguir pegar as coisas feitas digitalmente na mão.
A gente não entende por que que a Microsoft não pega o Kinect e bota um USB pra Windows, né, cara? Pra gente poder ficar brincando de Tom Cruise.
E ele chamava o Tom Cruise pra fazer o marketing do aparelho.
Exato, ia ser brilhante.
O Minority são paranormais, né? Não são grandes computadores que fazem a previsão.
Em termos dos precogs, né, dos precognitivos, o ponto ali, a ideia é tão futurista, né, parece tão futurista, mas ela é baseada no passado antigo. Eles voltaram para aquela história dos videntes, dos druidas, enfim. Dos xamãs, de cada sociedade indo-europeia tinha o seu braço religioso que fazia as previsões. Então o Dick pegou aquela ideia de, bom, por que que a gente parou de ter isso, né? E hoje os nossos videntes são charlatões. Antigamente os caras ditavam a sociedade, sim, sabendo ou não o que estavam falando. Aliás, tem uma cena fantástica no Elizabeth, a Era de Ouro, que é ela falando com o astrólogo da coroa e o cara, né, tentando ajudar ela na crise com a Espanha. Você vê, reis procuravam os videntes e tal. E hoje em dia, vidente virou coisa de, né, enganador, é o cara da esquina que lê a mão. Então ele pegou um conceito lá de trás e fez uma baita de uma atualização nesse conceito. E o que ele mais atualiza ali não é necessariamente a tecnologia dos precogs e nem o que acontece ao redor, mas é uma evolução da polícia. Porque ele mudou a função da polícia. Isso que eu acho mais interessante ali, é de alguém finalmente parar de pensar no policial só como aquele cara... Você vê, policial normalmente é a mesma coisa.
Da ação, né, que vai lá prender o cara porque aconteceu um assassinato, né?
Tirando os policiais debiloides do filme do Stallone com a Sandra Bullock, eu sempre esqueço o nome,
o Demolidor. Demolidor,
né? Tirando os caras dos Jingles, que não são violentos e que são basicamente babás, então, tirando aqueles caras, o resto dos policiais, eles acabam meio que não evoluindo. E no Minority Report você tem uma baita de uma evolução. É um sistema policial querendo ter outra função, querendo agir de outro jeito, querendo impedir mortes, querendo ser preventivo. Então, tem várias coisas bacanas ali, que eu acho que é bastante fora da caixa. Tá bem próximo do que é o conto original, não tem grandes diferenças. E, pô, o Spielberg deu a maior contribuição dele foi o visual mesmo, porque o visual do filme é fantástico.
É aquela coisa.
Vocês estavam falando da tecnologia, a nave dos policiais, os jetpacks, enfim, é muito louco.
Bom, um filme que eu vi recente e gostei muito, somente da ideia, da premissa dele, Os Agentes do Destino, que é Dick novamente. Principalmente se você pensar que o seu destino não é controlado por você. Que loucura, cara.
Eu nunca mais olhei pra alguém de chapéu sem pensar duas vezes. Quer saber? Eu achei que foi um dos filmes mais criativos do ano em que ele foi lançado. Agora, eu não sei se foi 2011. Pô, foi muito engraçado. Foi muito divertido.
Pouca gente deu devido valor a esse filme.
Por que você acha? Porque a ideia tava muito... Vocês acham que a ideia tava muito fora da caixa?
Não.
E o pessoal não sacou o que tava acontecendo?
Eu vi muita gente reclamando, sabe do quê? Do final ser muito pra cima.
Você quer matar todo mundo toda hora?
É isso,
né?
Mas não é o público médico que reclama, não. Porque o público médico adora... O público médico, ó. O público médico adora final pra cima. Então eu acho que não foi culpa disso. Talvez pela dificuldade de entender alguns conceitos, né, ali que ele tentou mostrar, não explicou muito como é que funciona esse controle do destino, né? No máximo, os caras vendo o Matt Damon saindo da linha que estava programada e tentando resolver, sabe?
Ah, eu acho que foi mal vendido a ideia do agente. É, a ideia do agente do destino. Até quando você olha o pôster, ele não passa nenhuma ideia de nada disso do que está sendo dito aqui. Ele passa a ideia de que é um Bourne, que eles botaram o Matt Damon lá, mais fraquinho, mais menos impactante. É um Bourne sem ser o Bourne, é um Bourne genérico com o mesmo cara.
O que me dá a impressão ali é que o filme... Não tem... O Juras falou que os conceitos não foram bem vendidos. Mas, pô, acho que foi o Juras. Aquilo ali, a Bíblia também não explica nada. E aquilo ali é religião, basicamente. O filme inteiro é um outro take, sabe? Eu pensei um pouco, pô, parece um pouco com o pessoal do Além da Eternidade, do Asimov. Mas não dá pra fugir do lance de que aquilo ali é uma alegoria religiosa.
Pra quem não assistiu Agente do Destino, o Matt Damon faz um congressista, né? Um cara que tá disputando. Aliás, um possível presidente, talvez, no futuro, assim, num futuro.
Exatamente,
assim.
Ele é muito John Kennedy.
Muito, total.
Ele tá indo numa eleição, ele vai provavelmente, além de perder essa eleição, o espírito dele vai ser quebrado. É como se ele não tivesse mais força pra continuar na carreira política depois daquilo. E esses agentes do destino, eles colocam no mundo dele uma mulher que vai dar a ele uma força pra dar um discurso tão forte que, apesar dele perder aquela eleição, ele vai ressurgir como uma força política depois daquilo.
Porque, Sicas, é só por isso que a gente faz tudo. Mulher. Ponto.
Desabafou.
É? Mas não é, pô. O homem move montanhas pra impressionar uma mulher que de vez em quando chega. É. Mas enfim, ele consegue dar um discurso que revitaliza a carreira política dele. Só que ele fica pensando nessa mulher o tempo todo. Pá, 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 pá. E por acidente, por um descuido de um desses agentes de destino, ele acaba reencontrando ela. Coisa que...
Não estava prevista, né?
É, pelo plano que os caras tinham colocado, ele não reencontraria ela.
Tipo, aquela ideia de que aquela pessoa que aparece na sua vida apenas uma vez... Pra fazer... É um agente modificador e some da sua vida. Nunca mais aparece.
Pois é.
Faz a gente pensar, inclusive, isso... O que aconteceu com a gente, né? Pessoalmente. Qual é aquela pessoa que deu um estalo na tua cabeça e tu nunca mais viu? Os agentes fizeram com que você não encontre ela nunca mais.
E isso... Esse personagem dele descobre a verdade sobre esses agentes do destino. Que é o fato de que eles existem pra limitar o livre-arbítrio das pessoas. Porque eles viram que quanto mais livre-arbítrio o ser humano tiver, mais merda acontece no mundo.
Isso.
O nosso coeficiente de fazer merda é alto.
Pois é. Eles respondem a uma autoridade que pode ser Deus.
Tine, ninguém sabe se é Deus ou não, né?
É, esse é o ponto. Muda-se o nome, muda-se tudo, mas o que vale é a função. Então naquele universo é a função, é a função de Deus.
Sabe o que é foda? Porque nesse agente do destino, assim, você fica pensando em muita coisa, assim. Essa é a premissa desse programa, sabe, de você realmente pensar, caralho, imagina se isso acontece comigo, cara. Será que não acontece isso comigo? Será que não tem alguém controlando a minha vida que não seja eu, sabe? Cadê o livre-arbítrio? Será que se eu pular da minha janela aqui é porque realmente estava programado pra eu fazer isso?
Juras, eu vou te citar Matrix de novo. O ponto não é o que você vai fazer ou não, é você ter a ilusão da escolha.
Exato.
Mas... você acha que você tá decidindo, mas quando eu te dei duas opções, você vai escolher a que eu quero.
Exatamente, cara. A gente tá falando muito de Matrix. Matrix é talvez um dos principais exemplos, né? O que mexeu com a cabeça da galera, né?
É que tá. Matrix, na verdade, é uma salada de uma porrada de coisas que vieram antes da fictífica, mas que juntas, esses ingredientes que você tem juntos, acaba tornando-se uma coisa completamente diferente.
Principalmente o primeiro filme, né?
Especialmente o primeiro.
O primeiro filme é foda, porque ele coloca a ideia de que o nosso mundo real é uma ilusão.
É, agora, eu tinha assistido recentemente o Ghost in the Shell, o anime, e aí eu fiquei surpreso, eu falei, cara, o Matrix devia ser uma adaptação oficial de Ghost in the Shell.
Se você diminuir Matrix, se você quiser dissecar Matrix, você vai ver o quê? Você vai ver o DNA de Ghost in the Shell, Neuromancer, Blade Runner.
Isso.
Você vai ver muita coisa ali que
Star Wars.
Você... ah, nem tanto.
Só tem o Luke e o Neo ali, mais nada. Mas, Cicas, eu sempre vi o Neuromancer como a base mor do Matrix. Eu acho que os Wachowski nunca fugiram dessa ideia também.
Mas o Ghost in the Shell é foda, é muito parecido.
Mas o Ghost in the Shell é depois do Neuromancer.
Sim. Ghost in the Shell, você vê Matrix, essa questão de até que ponto você pode modificar o ser humano e dizer que ele não é mais ser humano, que ele não é mais um ser humano. Até que ponto você pode modificar a essência de uma pessoa... Porque no mundo de Ghost in the Shell é mais do que comum você ter um olho biônico, uma parte do cérebro ser substituído por um microcomputador. É mais comum isso. Até que ponto você pode fazer isso com um ser humano e ele vai deixar de ser uma pessoa?
Porque se você for pegar o mundo real, pelo menos o que o Neo pensava que era o mundo real, é muito fácil a gente se identificar. Era totalmente identificável, né? Mas o fato de vir um cara de fora, o Morpheus, e mostrar que aquilo tudo era mentira, que é tudo uma criação, como se fosse o mundo que nós vivemos é um sistema operacional, sabe? E isso mexeu muito com a cabeça da galera, sabe? Eu lembro o pessoal comentando, eu tava terminando o meu terceiro ano em 99, 2 anos depois eu comecei a fazer informática, Matrix foi um dos responsáveis, puta que pariu, olha isso, cara, olha o que se pode criar com a computação e tudo mais.
Matrix foi pros cursos de informática e computação, o que Jornal nas Estrelas foi na época pros cursos de engenharia.
Cara, era impressionante que todo mundo que usava muito a internet, que era viciado em computadores, tinha como papel de parede aquelas letrinhas do Matrix.
E todo mundo querendo andar de preto, com sobretudo no meio da rua.
Isso aí.
Esse negócio que o Jura está falando também, de que a gente fica pensando, pô, mas será que isso acontece mesmo? Isso realmente, só de falar do Matrix aqui, já começa a dar a sensação do tipo, pô, será que o Steve Jobs, na verdade, foi desconectado porque ele descobriu essa porra e tava do outro lado? Tô criando essas coisas da Apple aqui, meu irmão, eu vou pegar um sistema operacional muito mais fantástico lá do outro lado.
E tu acha que é maluco a gente pensar nessas possibilidades?
Não, porque é a função da cultura fazer isso com a gente, né?
Não, mas eu falo assim, levando pro mundo real.
Então...
você pode ser descrente de tudo, mas é impossível você não pensar, putz, mas e se for desse jeito?
Então, mas é isso que eu ia dizer. Eu tô vivendo isso. Mas, juro, foi isso que eu comecei a falar. A cultura tem essa função de fazer a gente ter esse tipo de... começar a pergunta baseada numa premissa ficcional e aplicar do jeito que a gente quiser. Então, é maluco pensar nisso, mas, pô, aí você começa a pensar nos paralelos que existem e que podem ser aplicados a isso, que nem a gente estava falando do agente do destino. Será que tem alguém controlando o nosso destino? Na Matrix, tem alguém controlando nossa cabeça. É pior, né? Tudo isso seria aquela grande simulação. Agora, se o filme pega e propõe essa ideia e as pessoas saem aplicando em diversas esferas possíveis, porra, isso é maluco. é pensar que uma ideia é capaz de gerar toneladas de novas ideias que em algum momento vai mudar a vida das pessoas.
Verdade. Então, não à toa, quando aconteceu o 11 de setembro, o que, que o Departamento de Segurança lá dos Estados Unidos fez? Convocou uma porrada de roteirista de Hollywood, botou eles lá para fazer interrogatório com os caras, querendo que eles dessem ideias de como os Estados Unidos poderiam ser atacados, porque foram eles que inventaram isso no cinema. Eles que deram essas ideias, então que eles agora ajudassem a resolver o negócio.
Eu tenho um amigo, vou preservar o nome dele, mas vou chamar ele de doido, tá?
Tu sabe que agora o pessoal vai ficar nos comentários do cast todo tempo tentando adivinhar quem é esse teu amigo, né?
Tá. Ah, é, não importa mais nada que a gente fala.
É só o nome dele é Doido.
Doido.
Eu, por exemplo, assistindo o Agente do Destino, eu pensei assim, pô, imagina se o Matt Damon sai na rua gritando, eles estão controlando a gente! Ah, sabe? Tipo aquele cara do Filhos do Fim do Mundo que fica com a placa na mão, Barreto.
Uhum.
Dizendo assim, vai acabar o mundo, vai acabar... Esses caras são considerados malucos. Mas será que não são esses que conseguiram ir além da gente e perceber coisas diferentes? Esse meu amigo doido, ele de vez em quando ele fala, pois é, eu tava falando com ele. Aí eu disse assim, ele quem? Não, com ele, que tá sempre aqui comigo. Então, sabe? Eu não sei se o cara é um paranormal.
O doido tem amigo imaginário, Jurandir.
Barreto. Você lembra aquele episódio de Stargate, em que o comando Stargate basicamente contrata o pessoal pra fazer uma série de TV baseada em Stargate pra desacreditar qualquer teoria da conspiração sobre o Stargate?
É uma jogada.
Mas eu acho que esses caras que sabem essa realidade, essa verdade, eles são taxados como malucos, cara.
Boa parte das teorias que envolve esse tipo de maluquice, que seria ligada a fim de mundo, a previsões, é sempre uma marca muito forte nos videntes, sempre foi. Se analisar a história, isso é fundamental. Então, o que, que isso postula? Essa teoria postula que, a partir do momento que esse sujeito teve um momento de iluminação, ou um momento de loucura total, alguma coisa mexeu com os fiozinhos lá dentro, esse cara entrou noutra vibe, sei lá como é que dá pra chamar isso, e por isso ele ficou insano. Então, normalmente, a exposição à verdade causa insanidade. É a teoria filosófica pra isso. Então, dá pra aceitar isso, mas a maioria deles são só doido mesmo, né? Porque você vê os caras andando na rua. Aí em São Paulo mesmo, tinha uma pessoa... Anos, eu passava ali embaixo do viaduto da 23 de maio, da Radial Leste, quando você sobe a Radial, vai entrar na 23... Tinha uma mulher, ela ficou, sem brincadeira, uns 6 anos lá. Ela ficava andando com uma plaquinha escrito qualquer coisa. Ficava andando, atravessava a rua na hora do trânsito. Você vai falar, pô, ela teve uma visão, ela tá mais antenada? Sei lá, pra mim era doida.
Doida.
Mas, pô, tem essa teoria de que a exposição a algo pra qual você não está preparado, não deve ver, né, ver o outro lado, como o Neil Gaiman chama, te leva à loucura.
Imagina se o Neil chega e fala assim, que ele vai lá pra real, pro mundo real dele lá, como fez com a sua nave e tudo mais, e ele volta lá pra casa dele e fala pra todo mundo, gente, você não vai acreditar, eu tava com um cara muito doido, numa nave absurda, aprendi a lutar Kung Fu, karatê e tudo mais. Vocês acreditam nisso? Doido.
É, mas aí o pior, Juras, não é eles falarem que ele é doido. O pior é eles acreditarem e terminar como a mal no Inception.
Aí que tá. Matrix, uma das grandes fundações, um dos grandes pilares de Matrix, é o mito da caverna, no qual é proposto que você prenda 3 pessoas dentro de uma caverna escura, na qual elas só veem sombras do que acontece no mundo real, e uma delas se solta e sai e descobre um mundo real, descobre a realidade do mundo, descobre a luz. E depois essa pessoa volta pra dentro da caverna e tenta iluminar os outros. Olha, existe um mundo lá fora, existe luz, existe... toda uma cultura lá fora, existem outras pessoas. E os outros cativos, eles matam esse cara, o que escapou, que seria o poeta, o filósofo, o artista, pelo fato dele estar pregando uma verdade pela qual eles não estão preparados.
O Neo não volta pra tentar converter a família ou não. Ele vai pro lugar onde todo mundo já sabe que, essa realidade existe.
Até não tem. Eu explico pra ele, olha, nem todo mundo tá pronto pra ser libertado. A partir de uma certa idade, a mente começa a rejeitar, começa começa a aceitar aquele lugar como se fosse realidade. E não está mais...
Tá vendo, Dracon? O Steve Jobs não foi desconectado, já tava velho.
Caraca, foda, eu tenho que assistir Matrix de novo.
Pô, mas já pensou se tiver do outro lado lá, assim, vendo todo o destino do Bill Gates influenciando?
Pensa isso. Aqui, ele vai escorregar
O Bill Gates entendeu a parada e saiu fora. Não tá mais envolvido com nada.
Isso.
Vai dar dos bilhões dele.
Deixa eu perguntar. O Barreto falou do Inception. Inception também é uma ideia absolutamente fantástica.
Aí
né?
É que tá. Inception tem uma coisa. Ele diz: o maior parasita que existe é uma ideia. Essa ideia pode se desenvolver, sugar todo o seu tempo, se desenvolver dentro da sua mente e roubar a sua vida.
Você coloca uma ideia e isso cria, vai gerando diversas consequências que a gente não espera e gera até esses filmes malucos que a gente tá falando.
O que o Dracon falou é a coisa mais fantástica do universo pra ficção científica. É por isso que essa porra desse gênero é o melhor gênero que existe. Porque a ficção científica, quando bem feita, ela bota ideia na tua cabeça, ela provoca o questionamento. Comédia romântica, você esquece 2 minutos depois. Filme tosco, blockbuster da linha Battleship, essas coisas da vida, não te leva a lugar nenhum. Quando você entra numa ficção científica forte e bem feita, porque tem aquele monte de filme que tenta ser super transformador e, né, fica patético, mas quando os caras acertam, é o gênero mais efetivo, porque a ideia está escondida. A pessoa não percebe o que está acontecendo com ela. Ela vai perceber lá na frente que, porra, que negócio do filme e tal. E aí vem a conexão. E isso que é o doido. Isso é isso que faz a ficção ter essas ideias malucas, porque é atrás dessa brincadeira, né, que todo mundo acha que ficção é tudo de mentira, ó, é nesse meio que os bons roteiristas vão lá e incutem a ideia que eles querem e mudam vidas. É isso que eu adoro a ficção.
Até quando o filme não é bom, se a ideia é bacana, funciona, sabe? Assim, se você for pensar. Eu lembro daquele O Preço da Manhã, aquele com o Justin Bieber, que a Amanda Siegfried.
Não.
In Time.
Que é isso, a ideia é excelente, Siqueira.
Durante aquilo ali, nada mais nada menos que é uma cópia barata de Gata, que é do mesmo diretor e roteirista.
Gata, que é outro filme bom pra caramba.
Siqueira, o mundo é controlado por tempo. Isso é demais, cara. Puta que pariu. Isso é pra gente aprender a gastar bem o nosso tempo. Só uma metáfora pra vida, esse cara.
Olha, na minha opinião, o Andrew Deacon é um dos caras mais criativos que a gente tem hoje em dia trabalhando no mercado. No entanto, em O Preço da Manhã, ele escorregou legal.
Siqueira, como é a premissa pro pessoal entender que não assistiu O Preço da Manhã?
É, O Preço da Manhã mostra um mundo onde não existe mais dinheiro. Dinheiro é tempo. Como todo mundo agora não envelhece mais além dos 25 anos de idade, ou seja, são todos, em tese, imortais... Não se tem mais dinheiro físico. Você gasta o quê? Tempo de vida. A partir dos 25 anos, seu relógio começa a tocar, pá, e você vai gastando. É uma corrida de ônibus custa 3 minutos, por exemplo.
Isso, um McDonald's custa 10 minutos.
Pois é.
Então você tem que ir recuperando, trabalhar, quase que escravamente falando, pra recuperar dinheiro e não morrer, né? Porque o contador tá acontecendo lá. E o foda, porque o Andrew Niccol, ele criou um plot, uma premissa em cima de um ditado. Tempo é dinheiro. Isso é fantástico isso, cara. Mas o filme é muito fraco.
É, podia ter feito um clássico ali, né?
Ele fez uma cópia dele mesmo, cara.
Aí tem os ricos, os magnatas, assim, que tem décadas no braço, assim, sabe? Porque o contador, ele fica no teu braço esquerdo. Então, ele fica lá contando, diminuindo. E você pode transferir, por exemplo, você quer assim, ô, Jurandir, me empresta 10 minutos aí. Eu dou, assim, a mão, assim, passo 10 minutos pra você.
Ô, Cicas, eu não diria que ele fez uma cópia dele mesmo, mas o Andrew Niccol, ele é um cara que tá num gênero que a gente ainda não tocou, assim, descaradamente, que são as distopias. Mas pera, o Truman Show é uma distopia social, o Gattaca é uma distopia de ficção científica, o In Time também é uma outra distopia. Tá na mesma linha, ele tem um ponto de divergência parecido com o que o Gattaca tem, em vez de jogar genética, ele joga essa história do tempo, mas não deixa de ser... de estar trabalhando num tema que ele gosta, pelo jeito.
É especialista, quase.
Incute a ideia, só que acho que tentou ser popular demais. Eu ainda não entendi o que, que não deu certo com aquele filme.
Olha, no Itai, ele joga alguns conceitos que eu acho muito bacana. Por exemplo, num mundo onde ninguém envelhece, por exemplo, a minha mãe teria a minha idade, por conta da idade. A gente tende a ver, a gente olhar pra um núcleo de pessoas que chegam no restaurante, por exemplo, você tende a montar uma historinha na sua cabeça. Ah, aquele ali é o filho, aquela mãe, aquela irmã, aquela namorada, aquele é o pai, justamente pelo quê? Pelo fato de você já ter na sua cabeça uma média de idade que cada um deveria em uma sociedade padrão ter.
Ah, Sicas, mas eu diria uma coisa, o que eu acho que talvez conceitualmente foi a ideia maluca que faltou naquele filme pra ele ser comprável. O Truman Show tá bem claro, ninguém duvida, dá pra acreditar naquilo, dá pra você comprar a ideia. O Gattaca também. Nesse filme, ele cria um problema pra ele com essa coisa da idade e tal. Que é uma coisa que foi postulada em muito livro de vampiro, tudo que lida com eternidade. Teoricamente, a nossa raça precisa dessa reciclagem pra se manter sã e se manter em evolução. Na hora que você para, na hora que todo mundo é eterno, a coisa fica estranha.
Aí a gente volta pro
porque também. Você... Não, mas aí você entra... Mas aí que tá, ele não pirou. A gente não vê ele louco.
Não, por quê?
Pra nós que foi sábio, né?
Ele tá sozinho dentro de uma bolha,
cara. Tá sozinho dentro de uma bolha. Aí você mantém a sociedade funcional partindo de um ponto que ela não deveria mais. Ela devia ter problemas mais do que o cara morrer sem tempo. Que é nada, mas é só uma outra alegoria pra morrer de fome. Então ele podia ter trabalhado mais a sociedade... Como a sociedade se manteve, Sam? Não, tá tudo bem.
Enquanto a gente ficou dois núcleos principais. A gente tinha o núcleo rico e o núcleo pobre. Parecia coisa de novela do Manuel Carlos.
Isso aí, Manuel Carlos, total. Do nada mostra a Rocinha e do nada mostra os caras andando de helicóptero indo pra Paraty.
É verdade, vocês têm razão, faltou... Eu também sempre tentava identificar, vocês identificaram agora o que tá faltando, essa camada de profundidade, né?
A ilha lá do Michael Bay, Michael Bay, né?
Por incrível que pareça, é do Michael Bay e o filme é quase bom, é quase muito bom.
É isso, né?
quase bom.
Eu gosto.
Sabe qual foi uma distopia que eu gostei de ter assistido? E que foi um filme que é incompreendido. Mas eu acho que até com certa razão, é aquele Gamer.
Rei Leão 2?
Não, o Gamer. o Gamer com o Gerard Butler.
Olha, eu gostei do Gamer, sabia? Eu gostei do Gamer.
Sim, mas eu tô falando. É um filme bacana, tem uma premissa show de bola. Assim, tem. Ele, realmente a gente vê um videogame na tela. Vou até assistir de novo, cara.
O Gamer teria sido melhor se ele fosse. Se ele não fosse só uma reação àquele modo de filme da linha lá do Death Race, né? Que eram. Vamos colocar as pessoas em situações reais e ver o que acontece, né? Teve uma onda de filmes com aquela mesma premissa naquela fase, então a ideia meio que se esgotou, né? Mas é bem feito.
Só pra quem não viu o game, ele lembra até um pouco o Jogos Horários, né, cara? Ele tem o Battle Royale mesmo, assim, ele tem uma premissa muito, muito legal, que o Gerard Butler é um prisioneiro e tem um mundo, o mundo real parece o mundo do qual é aquele jogo online que a galera é um fenômeno por uma época? Second Life. Pessoas estranhas andando na rua, assim, sabe? Se beijando na rua e tudo. O Gerard Butler faz um prisioneiro e tem uns campeonatos, né? Tem umas grandes reality shows online. E o personagem do Gerard Butler é controlado por um moleque, né? É meio que levando o mundo dos videogames, esse jogo online da PSN, da Live, pra realidade mesmo.
Uma coisa que eu acho interessante é, você tem dois grandes gêneros de games ali. Você tem os FPS, que é o molequezinho controlando o personagem do Gerard Butler, que é um prisioneiro, que é um cara que tá preso, que é um cara que foi condenado por um crime, e toda aquela pataquada óbvia de um crime que eu não cometi, blá blá blá. E você tem também o Second Life, que é as pessoas... assumindo as outras pessoas como avatares.
Exatamente, tem um gordão que é uma mulher gostosa no jogo.
Sempre tem. Já repara, sempre tem o gordão que é uma mulher gostosa.
Mas é muito escroto o jeito que mostra, Barreto, é muito escroto.
Eu sei, eu vi.
É que tá, porque os diretores do filme, cara, eles não têm a mínima noção de sutileza. O Neville Dean Taylor, eles não sabem o significado da palavra sutileza, então eles mostram...
Adrenalina, né?
De modo brutal ali, eles mostram assim... Tá com foda-se, mostra lá o gordão controlando a gostosona e mandando ver lá no cara, entendeu? É um negócio meio escroto. No mesmo ano, deixa eu ver aqui, foi no mesmo ano, saiu também o Substituto, o Surrogates, que lida com a ideia mais ou menos parecida, que
eu acho muito mais interessante.
Mas é muito fraco o filme, hein, gente?
É fraco, mas conceitualmente o Surrogates, pelo menos, ele tenta, a ideia do Substitutos, ela é muito mais, até usando o que você queira falar, muito mais sutil E muito mais relacionável. Porque ali no game era coisa tão descarada que a chance de você se desinteressar pela história é grande. Você vê, tem todo o drama com a mulher do Gerard Butler, que ela aluga o corpo pra ser avatar de alguém, né? Então isso devia ser muito mais trabalhado, assim, do ponto de vista dramático. Coisa que o Substitutos faz. Uma vez que o Bruce Willis tá fora da máquina, a percepção dele muda. A gente vai descobrindo as coisas ruins desse mundo com o personagem. Então, nesse aspecto, é muito mais executado. Concorda, Dracon?
Faltou essa profundidade, né? Lembrou o que vocês mesmos estavam comentando antes do Preço do Amanhã.
Mais um exemplo aí?
Então, uma outra dessas ideias, né, interessantes, que fora da caixa aí, né, que a gente estava comentando, que lembra daquele segundo comentário que eu tinha feito dos filmes que as coisas já aconteceram e é preciso uma readaptação do ser humano, né? Mas aí os caras foram tão brilhantes para variar, como sempre, a Pixar, foi o Wall-E, né? Que em vez de um ser humano, eles colocaram um robô tentando entender o que foi o ser humano. E ali, através daquele robô, a gente começa a identificar sentimentos humanos ali, que ele Exato. Tenta entender. É muito complexo e, ao mesmo tempo, muito simples e muito brilhante, exatamente por isso.
Não, a ideia, pelo menos assim, é absolutamente fantástica, né? Se você pensar que os humanos sujaram tanto o planeta que não conseguiram mais morar neles, eles criaram uma tecnologia que eles conseguissem sobreviver fora da Terra, né? Uma nave, morasse tudo dentro de uma nave. E é interessante isso porque... O Wall-E, ele prova um conceito que o George Carlin falava muito nos shows dele, né, nos stand-ups dele lá, que ele critica, como o pessoal fala assim, ah, vamos lá, gente, não use uma sacolinha de plástico que vai destruir o planeta vai ser destruído. Não, quem vai ser destruído somos nós, né?
É aquela coisa, o planeta pode aguentar o que você jogar em cima dele, a não ser um meteoro.
Mas aí que tá, já ele até fala isso, ó, gente, se a gente pensar que o fim dos dinossauros foi uma queda de meteoro, então o planeta já recebeu meteoro, já teve a era glacial, já teve tornado, furacão, terremoto, vulcões, tsunamis, tudo, e o planeta está aqui. Quem vai morrer é a gente, o planeta tá bonitão aí, só esperando a gente sair daqui.
Não, é que tá. Ué,
tem uma frase recente do Dia que a Terra Parou, que é, se o ser humano continua, a Terra morre. Se o ser humano morre, a Terra continua.
É bem isso mesmo, e o Wall-E, ele prova isso.
Cara, você falou do Wall-E, assim, ele é um dos meus filmes favoritos, é o único filme que eu ousei dizer que é perfeito. Eu não acho nada errado naquele filme. Trilha, roteiro, execução, tudo. Apaixonado pelo Wall-E. E é tão... É o que o Rafael falou, pô, é tão louco que a Pixar teve que pensar nisso. O pessoal tá tentando fazer filme desse tipo, tentando. Sai um monte de pós-apocalíptico. É tudo daquela linha meio o livro de Eli, né? Ah, teve uma guerra.
Aliás, o primeiro Zé Smith é uma cópia idêntica de Wall-E, quase.
Eu gostei do filme.
Eu gosto também. Então, é aquela coisa, né? Vamos, a estrada, que é uma puta história absurda e tensa, e que também é pós-apocalíptico, mas é sempre, né, sempre a gente fica focando na nossa. O homem encarando a mortalidade. O Wall-E, que é um bichinho eterno, ele não se preocupa com isso, né?
Ele se preocupa em fazer o serviço dele, né?
Ele se preocupa com o que é importante, Jurandir. Isso que é interessante, é a Pixar chamar a atenção. Para que nós, como espectadores, nos preocupemos com o que é realmente importante. Não com tudo. Tem tudo aquilo em volta do Wall-E, deve ter tanta coisa legal ali naquele lixo. E ele pega umas cacarecozinhas que ele realmente, que faz sentido para ele, peça para ele e fica assistindo Hello Dolly, sabe? É uma loucura você pensar que é preciso jogar um ser não humano, como o Rafael falou, e ele vai ter as emoções humanas, vai perceber o que a gente precisa ter. E tudo que acontece com ele vai ser despertado nos gordões lá dentro na Axiom, né? Então, é muito louco. Adoro essa ideia.
É, Barretão, mas é aquela coisa, somos nós que damos sentido para aquilo, somos nós que criamos datas para comemorar, somos nós que damos valor sentimental a objetos de plástico, a papéis que tem coisas escritas neles, somos nós que damos valor sentimental a isso, somos nós que fazemos isso fazer algum sentido. É o nosso sentimento em relação àquilo. O genial no personagem Wall-E é o fato que ele se importa, ele deu sentido àquele mundinho todo maluco dele, no qual ele tá solitário, é só ele e aquela baratinha, mas ele vê uma coisa, acha interessante e agrega um valor sentimental a ele. Quando ele vê o Alô Dolly e vê lá, que aliás é um filme que ninguém dá tanto valor assim, mas ele vê um simples tocar de mãos e vê naquilo ali uma chance de se conectar com outra pessoa ou um desejo de se conectar com alguém, é tão profundo aquilo ali que você vê que o que importa não é realmente quão grande ou pequena uma coisa é, mas sim qual o sentimento que ela exala.
E isso nos leva diretamente para algumas outras ideias fora da caixa, que são grandiosas e extremamente dramáticas e belíssimas, como, por exemplo, no Homem Bicentenário, que é um filme que me faz chorar toda vez que eu assisto. Simplesmente, é extremamente emocionante o que o Robin Williams faz naquele filme. E veio da literatura, é uma história do Asimov, que foi fantástico, sabe? E é um outro robô especial que consegue, né? Que também tem alguma coisa de especial nele, de diferente nele, que faz com que ele veja o mundo de outra maneira, que ele dê valor para coisas que a gente esqueceu. E, sei lá, é simplesmente fantástico. Eu gosto desse tipo de ideia quando alguma coisa que não é a gente tem que vir e mostrar pra gente, olha o que vocês estão perdendo.
Normalmente quem faz muito isso é a Pixar, né? Principalmente os seus filmes aí, que são coisas que a gente não daria tanto valor, coisas teoricamente inanimadas, de a gente se emocionar com peixe, sabe? Lá com Nemo, ou até brinquedos, ou com carros e tudo.
Ah, vamos falar do maior dos clássicos das ideias malucas, O Feitiço no Tempo.
Dia da Marmota.
Dia da Marmota, Dia da Marmota, Bill Murray e o Phil, a marmota. Cara, é um filme que, sei lá, não fica velho, embora seja megamente, aliás, até por ser politicamente incorreto, principalmente na cena quando ele tenta se matar, ele tá tomando café, comendo bacon, fumando, tudo ao mesmo tempo. Cara, o pessoal se mata aí fazendo curso de autoajuda, lendo livro de autoajuda, assiste O Dia da Marmota, você não precisa gastar mais nada.
Ele já, tô preso nessa porra mesmo, vou extrapolar, que ele começa a pegar a mulher e tudo.
Não, aí é que tá. É, o fato dele não conseguir morrer, será que transforma ele em Deus, basicamente? É isso que ele começa a
se pensar. Ele fala isso. Ele fala.
É, entra nesse conceito, né? Você vê que o Wolverine, também por ser quase que indestrutível lá, com o fator de regeneração dele, você pega o filme do Wolverine, ele é o cara que pilota a moto sem capacete, ele anda sem, não precisa de colete à prova de bala. Dá essa coisa no cara, né? Quando ele fica meio que indestrutível, essa arrogância assim, vou tacar fogo nessa porra aí. Né?
Mas é que tá, a questão é que as ações do Phil, elas não têm consequência para os outros, só tem consequência para ele mesmo.
Isso, aí é maior ainda, né, esse poder de eu posso fazer qualquer coisa.
Achei um dia desse, passou na Globo um dia desse. Ideia foda, cara, todo poderoso. Você ser Deus. Olha só, cara, que foda. Aquela cena do que ele vê um monte de pedido lá de ajuda e tudo mais, ele diz sim pra tudo.
Aí você vê que se todas as preces de todo mundo fossem atendidas, o mundo ia virar um caos.
Ele justifica porque é que, às vezes, ele não te atende, né? Ele justifica nesse filme, cara.
É que Deus diz, olha, eu não te dei os pedidos, acesso a todo mundo, não. Só o pessoal da tua vizinhança, só o pessoal mais próximo.
Isso.
Se eu tivesse te dado de todo mundo, o planeta tinha acabado, cara.
As ideias malucas, elas existem para que a gente questione tudo que tá à nossa volta.
Exatamente.
Porque essa maluquice, vem dessa maluquice aí, o que a gente realmente para pra pensar. E a gente tava falando de religião, né? Enfim, independente do que você acredite e tudo, há milhões de versões para o que é Deus, se Deus existe ou não, para onde a gente vai depois que a gente morre, tudo. Não acho que a sua tá certa. Você pode, é a sua fé, é o que você, né, é o que a gente acredita, mas tem milhões de pessoas no mundo que acreditam diferente. É só Sim. você pegar a diferença das três principais religiões, elas não concordam, ponto. Elas não concordam. E assim como essas ideias malucas, elas fazem com que cada um leve um conceito ou outro para casa, e pense e aplique na sua vida. E essa é uma das grandes maravilhas do cinema e da literatura, enfim, da cultura em geral.
Como acontece tantas coisas ruins no nosso mundo, tantas guerras e tantas coisas que a gente às vezes até duvida que sejam realidade, a gente acha que é ficção as notícias que a gente vê. Ideias como essa mostram que a humanidade, por mais difícil que possa ser o futuro que venha a acontecer, a humanidade pode sobreviver, a gente pode reagir, porque a gente pode se adaptar.
Eu sempre falo, acho que eu comentei num cast, não sei se o Juras lembra, que eu gosto de medir evolução social pelo tempo de cultura que a gente consegue, pelo tempo que a gente consegue dedicar a cultura ao consumo. Né? Se você consegue ler bastante, consegue ver bastante, se seu país está produzindo muito, é porque você está evoluindo, não é muito o que você tem de dinheiro. Né? Mas enfim, são ideias assim, e assim eu vou citar três filmes que eu acho que vale a pena ver, e acho que todo mundo podia citar três que a gente não comentou. Um é O Abrigo, do Jeff Nichols. Ideia maluca de tudo. É uma coisa envolvendo previsão, já que a gente falou de bastante vidente e tal. Louca, puta drama social. O Melancolia, do Lars von Trier, que é um filme apocalíptico. Se você ainda não viu, veja. É muito louco. E um outro nessa mesma linha que eu não gostei muito, mas vale ver, é o Another Earth. Como ficou em português, Sicas?
Não, ficou Outra Terra, aqui, se não me engano.
Outra Terra. É, Outra Terra, que tem tudo a ver com isso que o Dracon tava falando do planeta. E tudo bom, aparece uma outra Terra. E agora? Meio que... Hã? Então, bastante coisa social. Acho que esses três filmes são interessantes de ver na linha Ideias Malucas. Senhores, sugestões.
Então, todos os filmes do Charlie Kaufman, né? Brilho Eternamente Sem Lembrança, Quero Ser John Malkovich, Adaptação, qualquer filme do cara, pode assistir que, pelo menos, sair pensando, você vai.
É, eu recomendo Toy Story, o A Estrada, que eu acho simplesmente fantástico, 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 que é um drama pós-apocalíptico que lida com a questão da humanidade, até onde você pode ir, até onde suas ações podem ir enquanto ser humano em situações extremas. E, com certeza, eu citaria o Gattaca, que a gente acabou não falando muito, mas que lida com a questão da predestinação genética de um modo, e da força de vontade do ser humano de um jeito fantástico.
Boa. Eu cito Blade Runner, que a gente não falou. Blade Runner é importantíssimo. Cito, olha, um de cineasta, a gente não comentou, mas comentou por tabela, assim, o Michel Gondry, eu gosto muito, Sonhando Acordado, o sonho do, aquele filme do Gael Garcia Bernal, que os sonhos lá invadem a vida real e tudo, é muito legal. E pra finalizar, um que é uma ideia maluca, porque todo mundo pensou um dia em fazer, mas ninguém fez, o cara levou pro cinema, Michel Gondry novamente. Rebobine, por favor, pra você fazer todos os filmes que você gosta tanto novamente. Você fazer. Bom, deixa aí o seu comentário, mande e-mail pra gente, rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br. Falei, deixei um monte de coisa de fora, um monte de coisa pra você poder deixar nos comentários aí as ideias, ideias fora da caixa, aquela ideia diferente que você ficou pensando, pá, que ideia foda, hein? Que premissa boa. Comente aí, comente, participe. Até semana que vem. By changing the script and the scene, despite all you made of it, you're always afraid of a change. You got a lot on your chest. Well, you can come as my guest. So come on down, come on down. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains, we got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees, and the land will be looked after. We send the seeds out in the breeze. Like the fish in the ocean, we felt at home in the sea. We learn to live off the good land. We learn to climb up a tree. Then we got up on two legs, but we wanted to fly. And when we messed up our homeland, we set sail for the sky. We're coming down to the ground. There's no better place to come. We got snow upon the mountains, we got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees, and the land will be looked after to send the seeds out in the dunes. We're coming down, coming down to earth, like babies of birth, coming down to earth. Define your priorities. These are extraordinary qualities. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains. We got rivers down the road. We're coming down to the ground. We hear the birds sing. And the light.